Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Queridos, vamos ler as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. 38 a 42, por favor. Que cena empolgante essa que os irmãos da comunicação colocaram nessa foto. Ô irmão, tira essas letras aí, por favor, todas elas, deixa só a cena. Que cena empolgante para sua família. Olha lá, uma prosa ao redor da mesa. Comida, bebida, conversa, olhos que brilham. Famílias que não se reúnem mais porque brigaram muito. Famílias que não têm mais esse coração de acolher. Crentes que não convidam ninguém mais para sua casa. Eu estava meditando e fazendo uma leitura da minha vida. Preciso eu e família recuperar esses momentos com mais estranhos. Minha própria casa já foi muito mais hospitaleira do que é hoje. Hoje, quando a gente viaja, os irmãos acho melhor, e às vezes eu acho melhor, pôr no hotel. Sabe por quê? Porque estão cheios de cachorro e gato e quer pôr tudo no meu colo. Deus me livre. Eu fiquei hospedado agora, fui a Lajinha, Mutunzinho. E aí eles falaram, o senhor quer ficar no hotel ou quer ficar em casa? Eu falei, quero ficar em casa. Ele disse, tem cachorro. Eu falei, cachorro, cachorro ou meu neném? Cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro é do lado de fora. Uau, uau. Até o nome é de cachorro. Rex. Entendeu? Nome de cachorro, Rex. Diferente. Agora, quando o cachorro é miudinho, é do colo, quem é dono da casa é o cachorro. Então a gente fica lá, vou brigar com o dono da casa? De jeito nenhum. Não é? Mas, independente disso, aí eu fui em outra casa, eles me ofereceram um café, trancaram os cachorros, os gatos, tudo lá de fora. Aqui tem 7 cachorros miudinhos e 3 gatos. Eles estão tudo lá de fora, o senhor pode ficar à vontade. Eu fiquei. Não é? E quando eu estou saindo, soltaram os bichos tudo. E aí agora eu já estou andando mesmo. Pode andar perto de mim, não estou nem aí. Restaure essa cena no seu lar. Feche seus olhos para a gente orar, para você não fiscalizar ninguém. Quem precisa fazer isso, levante sua mãozinha assim, ó. Restaurar a hospitalidade na sua vida. Bem alto, lá vamos orar. Ô Senhor Jesus, nós somos igreja aqui, Senhor, que oramos ao Senhor com gratidão. E nós, esse momento nos trouxe tanta beleza. Nós estamos pedindo que na nossa casa o Senhor restaure essas oportunidades. Essas oportunidades que o Senhor nos ensina na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora põe aí, irmão, por favor, os nomes. Vamos ler então. Indo eles de caminho com Jesus para um povoado, eis que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora dá uma passadinha aí para mim, vamos para João 11. João 11, por favor. Lembrando mais uma vez, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita para a gente ler grandes porções para entender o assunto todo. Chegamos aqui ao capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas, aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Verso 5, vamos ler juntos? Ora, ora, amava, o verso 5, vamos de novo? Ora, quando a gente lê Lucas 10, acha que Jesus amava mais Maria. Então, melhor você arrumar sua cabeça. Ora, amava Jesus a Marta. O texto de Lucas não trata que a espiritualidade, assim, de gente que não quer orar o dia inteiro é melhor do que quem trabalha muito. Não tem nada a ver. Ah, trabalha, trabalha, trabalha. É claro que as Martas, geralmente, os Martos são tudo meio tantã. Eles não param, escorre, fala. Eles agem. Aí se fala coisas assim: vamos parar para ler a Bíblia 2 horas. No meio da leitura estão. Qual é a situação de Marta aqui? É porque aqui o caso é mais profundo. Naqueles dias, nenhuma mulher podia se assentar aos pés do rabino. Nenhuma, é da cultura. Nenhuma mulher poderia se assentar aos pés de um rabino. E aqui nós temos um impacto para aquela época, um impacto para os nossos dias. Quando Maria se assenta aos pés do rabino, o Jesus de Nazaré, e ele deixa, tem duas coisas acontecendo aqui. Primeiro, ela quer aprender sobre o reino de Deus e ele aceita. Segundo, todo mundo que senta aos pés do rabino quer aprender para ensinar. Jesus aceitou Maria sentada aos seus pés porque Maria queria ensinar sobre o reino de Deus. Então ela se torna discípula do Salvador. É contra toda a cultura daquela época. Por isso Marta agitou. Não é porque quem faz comida é pior do que quem dirige a reunião de oração. Tem gente que faz comida, dirige a reunião de oração e mais. E não é preciso ser Marta ou Maria. Todo mundo é preciso. Você na vida é você. E Deus te deu dons e Jesus te chamou. E Deus poderia ter dito: você não vem. Mas Deus disse: vem. A minha mãe não quis. E daí? Deus falou que você vem, vem. Meu pai não me quis. E daí? Deus disse: vem. Porque você sabe, sua mãe descobriu que você estava lá, você já estava lá. Ela descobriu 2 semanas depois, 1 mês depois, 3 meses depois, sei lá quantos meses. Mas você já estava lá. Então aqui nós temos esse lar que Jesus ia lá. Tenha um coração hospitaleiro. Essa é Marta. Então deixe-me falar contigo. Um coração hospitaleiro e um lar hospitaleiro é um lar onde você encontra descanso. Descanso. Torne seu lar um lar de descanso. Há homens tão agitados e mulheres tão agitadas que são como Marta. O Senhor Jesus tinha Betânia. Por isso que algumas igrejas hoje têm o nome de Betânia, um lugar que Jesus pode ficar. Seu coração seja Betânia. Hoje o Senhor diz para você: eu quero seu coração Betânia. Uma mulher chamada Marta hospedou. Ei, geralmente quem torna o lar um lugar de descanso é a mulher. Por isso que não falou, hospedou o Lázaro. Marta é casada, Maria é casada, nós não sabemos nada disso e a Bíblia não é interessada em falar isso não. E a Bíblia também não é para dar biografia de ninguém, é para apontar quem é Jesus, o que Jesus quer fazer na sua vida, o que Jesus faz na sua vida, como você ama Jesus, como é que sua vida serve a Jesus. É claro que os homens cooperam, eles não só cooperam, eles devem investir para que o lar, estava lá em Betânia. Sua família encontra descanso na sua casa, ou lá é aquela confusão? Há homens e mulheres que não têm essa atenção de receber sua própria família. O pai chega em casa, o filho está no zap, do jeito que está. O homem chega, a mulher está no Facebook, no Insta, do jeito que ela está. Ele chega, ela está, ela continua. Ô menina, deixa eu te dar uma dica: quando seu marido viajar e ele voltar, fique lá para recebê-lo. Você tem mil coisas, mas a pessoa mais querida da sua vida chegou. Por que você não está lá para recebê-lo? E vice-versa. Se a gente não cuidar, a gente vai perdendo esses pequenos toques da vida. Estava lá Marta que o hospedou. Um lugar onde pode encontrar descanso para os pés cansados. Não estou recomendando que você faça isso não, porque isso também vira um relaxo. Você já viu que você desorganiza a casa porque chega e põe as compras todas em cima da mesa? Se você tirar uma foto, você vai ver que aquilo ali virou uma baderna. E o homem chega, tira a carteira, põe em cima, tira a chave do carro. Mulher chega e põe a bolsa em cima da mesa. Tira uma foto para você ver. Aquilo deixou de ser um lugar acolhedor, virou aquela baderna. Não tem mais lugar para pôr essas bolsas, essas chaves lá na sua casa, não? E as compras? É só um cuidado, porque quando você voltar a entrar na sala, a sala foi poluída. Olha que coisa legal. Encontrei com um moço que ele me lembrou essa história. O filho dela hoje é um pastor nosso, lá no Alto Veracruz. Eu fui pastor no Alto Veracruz, lá para o lado do Taquari, o jovem. Pobreza, favela. Para atravessar, para visitar algumas ovelhas, eu tinha que atravessar o esgoto. Lá, sim, era um lote, mas num capim. Dona Delcaci, com 7 filhos, menino, o marido foi embora. E aquela mulher faz faxina, faz aqui. De vez em quando, ela tomava um cafezinho com ela. Aí, quando cheguei lá, eu vi um jarrinho assim, com as florzinhas que ela tinha colhido por ali. Aí eu achei até bonito o jarro. E eu fui levar a mão no jarro para ver, ela disse: não, não, mexe não, mexe não, mexe não. Aí depois ela falou: sabe por quê? Eu peguei o jarro no lixo. Do lado de trás ele está quebrado. Mas eu virei ele para frente, pus umas florzinhas, porque a gente é tão pobre. Mas quando meus filhos chegam aqui, eles veem que há um pouco de amor. Um pouco de amor Jesus tinha na casa de Marta que ele amava, de Maria que ele amava e que Lázaro que ele amava. Um pouco de amor lá. Arruma a mesa melhor. Para de falar com seu marido: ah, você mesmo faz o café, bem, você toma lá, ó. Até hoje o marido está tomando café no copo da massa de tomate. Não mexe nas minhas xícaras. Ué, por que é sua e não é dele também? Porque ele já quebrou duas. Quebra mais uma. É até bom, porque se não quebrar, não compra nova. Um pouco mais de amor lá, beleza? Um pouco mais de amor. Um pouco mais. Hospedou uma mulher chamada Marta. Então, lá deve ser um lugar para descansar os pés cansados. Segundo, o lar é um lugar onde você pode relaxar das tensões. É claro que não, a gente vive ao vivo. Não é toda hora que dá para pôr aquele mesão. Mas dá para pôr uma mesinha. E marido, filho, todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode ajudar, todo mundo sabe onde é que guarda. Parar de em casa, fica um só de braço cruzado, querendo receber. Está demorando demais, demais, demais. Né? E você parar de ser mártir. Porque tem umas pessoas que são mártir. Quando ele chega em casa, o homem e as lâmpadas estão ligadas, e às vezes alguém deixou o computador ligado. Ele já entra gritando, ele não dá boa tarde, ele entra pagando e dizendo: vocês estão achando que eu acho dinheiro no lixo para pagar essas contas? O Marte. E a mesma coisa acontece com mulheres. Termina o culto, pensa aí, termina o culto. Nem todo domingo dá para comer fora, fala sério. Ainda mais domingo de noite. Termina o culto. Vai todo mundo para casa. Quando entra em casa, o que é que o povo fala? Hein? O que é que nós vamos comer, mãe? Não é assim, não? Aí, enquanto um liga a televisão, o outro fica lá assistindo o gol daquele outro time, não daquele um que está querendo, entendeu, né? Aí, tem um mexendo no zap, outro mexendo no Instagram, outro respondendo mensagem. E aí, lá vai ela fazer um lanche. Em vez de relaxar a tensão, ela fica tensa. E começa a Marte conversar sozinha. Pois é, eu sou escrava dessa casa. Sou escrava dessa casa. Tudo é mãe. Daqui a pouco, eles vão gritar. Ela pensando. Tá pronto não? Ela acaba de pensar, eles gritam. Tá pronto não? E ela começa a ser a Marte. Tá achando que tá igual Marta lá com Jesus. Tá achando o quê? Marta é a Marte. Eu aqui fazendo essa comida sozinha. Ela lá sentada, aprendendo. Ela acha que eu não queria aprender também, não? Mas se eu também não fizer a comida, esse povo tudo morre. Esses oi grande, essas bocas longas, essas barrigão. Eu não sei se Marta pensou, mas muita mulher pensa assim. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Aí ela fica mais Marte ainda. Ela começa a pensar sozinha, igual Marta lá. Também o dia que eu morrer, que eu estiver naquele caixão, eles começam a chorar, eu vou pedir o Senhor para sentar só um minuto e falar com eles: vocês que me mataram, me explorando. É Marta. Marta brigando com o Senhor Jesus. Ei, Deus sabe seu coração nessa manhã. Quem já pensou mais ou menos perto disso aí? Homem e mulher, levanta a mão assim, ó. Minha família está me explorando. Que isso? Jesus está me explorando. Que isso, Marta? Maria está me explorando. Que isso, Marta? Que isso, Marta? Essa família é assim, vem tudo tomar lanche aqui em casa. Esses olhos grandes, é aqui mesmo que tem comida, porque na casa deles não tem. Que isso? Que isso? Para de ser avarenta, eu não quero comer num lugar desse, vou passar mal. Eu quero comer naquele lugar que o cara fala aleluia. Ou então uns falam assim: aqui tem comida mesmo, pode encher o bucho. Que isso? Marta, Marta. Lugar para a gente aliviar a tensão e não ficar mais tenso. Eu sei que a vida é ao vivo. De vez em quando é a gente que complica o ambiente da casa, mesmo ele estando tranquilo. A gente dá uma resposta e a gente fala assim: só tem isso? Aí a mulher endoida, as mulheres doidas, só tem isso, ela pega, vai lá e joga tudo no lixo. Então você sai e compra. Você é crente, menina, pelo amor de Deus, você é de Deus. Você é de Deus. Um lugar para a gente relaxar as tensões. Eu estou falando da vida ao vivo, estou falando que põe esse propósito no seu coração. Nós não estamos falando de perfeição, gente, nós estamos falando de crescimento, de melhorar, de avançar. O Senhor Jesus falou com ela com carinho. Toda vez que Deus fala duas vezes com uma pessoa, você pode olhar na Bíblia: Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Saulo, Saulo, Marta, Marta. É com doçura que Deus, Jesus está falando: ô, Marta, fica nervosa não. Morar aí, você está muito nervoso, nervosa dentro de casa. Vamos orar? Fecha seus olhos para ninguém te vigiar. Fecha seus olhos. Quem está muito nervosinho aí, levanta a mão, vamos orar. Às vezes dá um desequilíbrio. Levanta, gente. Ah, eu sou um dos tais. Senhor, nós oramos para o Senhor passar mel na nossa vida, sarar o nosso coração, dá-nos um lar que a gente tenha mais relax, mais doçura, tenha mais riso, mais prosa boa, mais testemunho, mais abraços, mais beijo, mais afetos uns com os outros, em nome de Jesus. Um lar, um coração amoroso. Vamos mais um aqui? Um lugar de confiança e confidências. Um lar onde a gente pode ser a gente. Um lar onde você não finge, porque lá todo mundo sabe seus apelidos que você não quer que saiba do lado de fora. E todo mundo tem um apelido que os da casa sabem para perturbar. Para perturbar. E é lá na sua casa que quando ele fala assim, imagine que sua sogra chama Dona Antônia. Quando você faz uma coisa, seu marido fala assim: ei, Dona Antônia. Ele não está elogiando. Estava pondo um defeito que ele acha que sua mãe tem. Ou então fala assim: ah, seu Natalão. Olha, você vem num culto, Jesus abre o seu coração assim, ó. Lugar de confidências. Lugar de confiança que você pode contar. Pais e mães, restaura a roda da mesa. Pais e mães, arruma um tempo para você tomar café, para você almoçar. Almoçar sem ficar assim doido, ó. Almoçar, ó.
Peraí.
Tenso, fala sério se não é tenso. Fala sério, se não é tenso. Lugar para confidenciar, para falar que você está com medo, está com coragem, que você sofreu, que você está sofrendo. Para orar pelo outro. Jesus falou com ela: ô, Marta. Marta, faça menos coisa aí, Marta. Vem para cá também. Vem, Marta. E aconteceu, os irmãos, talvez uma geração não escutou. Eu era pastor de adolescentes, irmãos. E contei essa história e nós resolvemos dramatizar a história com meninos de 9, 10 e 11 anos. E tinha uma menina muito agitada, me dava trabalho demais naquela escola dominical. E eu falei: você vai ser Marta. E pus um espanador na mão dela, que ela ia limpar a casa. Não tinha como fazer comida, ela ia limpar a casa. Aí falei com o menino que ele ia ser o Jesus. E pus uma menina lá assim, timidazinha, sentada aos pés de Jesus. Aí os discípulos: então vamos começar. Tinha contado a história, vamos começar. Então a Marta chegava, passava, foi no meu rosto, não, passa no dos outros. Passava. Eu era um seminarista. Aí chegou a hora do menino dela, ela chegou e disse: Senhor, manda Maria me ajudar. O menino não lembrou. Aí Começar de novo, Marta. Senhor, manda Maria me ajudar. O menino não lembrou. Eu falei, não pode soprar. Terceira rodada. E lá vem a Marta, doida, doida. Aí ela gritou mais alto: Senhor, manda Maria me ajudar. E o menino disse: Maria, levante mais da Marta. Toda tensão nervosa afeta a família. Você riu de você mesmo. Um lar de confiança, de doçura, de confidências. Um lar fraçará corações. Marta hospedou Jesus. Ei, não é perfeição. Jesus, que sabe de tudo, sabia que Marta é assim. E lá em João disse: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Me ajuda aí. Eu vou falar assim, 1, 2, 3, e você disse assim: Jesus ama, fala seu nome e depois fala a família tal. Você fala o sobrenome. Jesus ama. Jesus não quer perfeição. Jesus quer que nós nos coloquemos nas mãos dele igual Marta colocou. Depois você vai ver em João 12, só para você ver. Olha lá. João 12, só para você ver como é que é. Marta é Marta, gente boa. Marta não vira Maria, olha lá. Verso 2, 6 dias depois da Páscoa, João 12. Põe para mim, João 12, 1 e 2. 6 dias depois da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Põe na tela aí, gente boa. 6 dias depois da Páscoa, foi Jesus para o Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dentre os outros. Agora presta atenção no verso 2. Vamos lá? O que que Marta fazia? É Marta. Ah, não é aí, Marta orava. Só que agora Marta está tranquila. Lázaro está lá, daqui a pouco Maria vem derramar o perfume. Problema nenhum. Sem martírio, beleza? Sem voltar para casa, Marte. É só eu que trabalho aqui nessa casa e pago as contas dessa família. Morta de fome. Ei, marido, que isso, pai? Que privilégio. Casa bagunçada é porque tem menino, tem adolescente. E se na sua casa não tem bagunça, é porque você não recebe os amigos de seu filho. Ei, Marta, leva os meninos para lá. Leva os amigos dos seus filhos para lá. Vamos ficar em pé, todo mundo? Mas na sua casa, fala com Jesus. Eu quero o Senhor lá em casa. Lá em casa, Betânia. Amém? Levante sua mão assim para orar para sua família. Nós ainda estamos no culto. Fala com o Senhor: Senhor, faz lá da minha casa Betânia. Lugar que o Senhor ama, que gosta, que a gente tem prazer em receber o Senhor, prazer em receber os irmãos. Senhor, restaure esse coração hospitaleiro na minha casa. Não é o quanto eu tenho, não é luxo, é o coração. Vamos orar em voz alta, abençoando nossa família, pedindo a Deus que nossa casa seja um lugar gostoso, de descanso para nós, um lugar de carinho, de confiança, de restauração, da presença de Jesus nos ensinar, de Jesus nos instruir, onde tem oração, onde tem louvor, onde tem adoração e onde a gente escuta a voz do Salvador. Amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. de perto é muito melhor. Venha estar conosco.